Existe um fenômeno que acontece comigo que eu não tenho certeza se ele acontece com todas as pessoas. É um fenômeno estranho que acontece por muito tempo, já chegou alguns de acontecerem por 6, 8 meses, e é o fenômeno de que de vez em quando eu fico extremamente fissurado em alguma coisa. Eu fico fissurado ao ponto de querer consumir tudo o que aquela coisa tem a me oferecer. Eu vasculho em todos os lugares da internet que eu conseguir encontrar alguma coisa para saber de todas as minúcias que eu possa saber sobre aquilo. E do que eu consigo fuçar na minha memória e relembrar, Gravity Falls foi uma das primeiras coisas, se não a primeira, que me fez ter esse sentimento de querer consumir tudo o que for possível dessa coisa. E é por isso que Gravity Falls e algumas outras coisas que eu reencontrei recentemente têm uma importância genuinamente muito grande para mim. É provável que talvez, eu não sei mais formar frases, mas enfim. Talvez eu faça algum outro episódio que seja mais propício de comentar esse tipo de coisa, porque esse daqui eu tenho um pensamento muito fechadinho sobre o que eu quero dizer nele. E isso, meus amigos, é um top 10. Se eu não tô enganado, eu ainda não tinha feito um top 10 aqui no Cena Cena, então top 10 episódios de Gravity Falls, que antes dele começar eu tenho de passar as informações sobre ele mesmo. O que eu tô fazendo aqui é mostrando a lista de episódios que eu mais gosto da primeira temporada. Gravity Falls tem duas temporadas, cada temporada com 20 episódios. Me dói no coração ter que excluir 10 episódios dessa lista, porque eu poderia simplesmente fazer top 20 episódios de Gravity Falls da primeira temporada. Aí eu iria simplesmente listar todos os episódios, porque todos os episódios desta beleza são incríveis, meus amigos. Mas eu fiz aqui uma coletânea dos que mais me agradam. É provável que eu seja muito pouco objetivo com por que que ele me agrada ou por que que eu gosto mais de um ou de outro, só que não importa de verdade. Ah, esse aqui tá na posição 6, esse aqui tá na posição 7, sendo que esse era pra estar na 5. Isso não importa tanto assim. O que importa é que esses daqui são os melhores episódios que eu acho dessa primeira temporada. Os que mais marcam assim, que provavelmente eu não tiraria da posição por nenhum motivo, são, sei lá, do 5 pra cima, ou de certeza assim, do 3, 2 pra cima. Mas enfim. Isso daqui é um top 10, vocês devem saber como funciona. Eu faço uma lista, começando do décimo até o primeiro, para manter o clear rate do vídeo, do episódio, para você querer saber qual o melhor episódio de Gravity Falls, na minha opinião. E também comentando sobre todos os pontos, não, todos os pontos é muita coisa, mas comentando de vários pontos da série e os acontecimentos, obviamente, de cada um dos episódios, comentando as partes que eu acho interessantes daquele episódio, talvez em algum ou outro, alguma parte que eu acho estranha, que eu não tenha curtido tanto, mas que mesmo assim, por ter algumas coisas ruins, ainda dê para compensar com todas as outras coisas boas, que são tipo 99,9% de tudo. Mas enfim. Eu sou o Trovador. Esse podcast é um oferecimento meros menestréis. Aqui comento de maneira um pouco mais despretensiosa sobre coisas que me interessem. Um livro, uma cena, um episódio, uma obra inteira, um assunto e até palavras às vezes. Tentando dissecar tudo, cena a cena. Agora vamos ao episódio 27, sobre top 10 episódios da primeira temporada de Gravity Falls. E esse título é muito grande, eu preciso pensar em um melhor. Caso você não saiba o que é Gravity Falls, primeiramente, o que você está fazendo aqui, e segundamente, Gravity Falls é uma série animada que foi idealizada e escrita principalmente por Alex Hirsch, ou é Hirsch ou é Hirsch, eu deveria ter anotado isso, e todos os episódios eu digo que era para eu ter anotado alguma coisa. Mas enfim, Gravity Falls foi escrito e uma boa parte dele dirigida pelo Alex Hirsch. Ele é simplesmente um gênio da escrita. Gravity Falls é a obra-prima desse cara. E é uma história sobre os gêmeos do mistério Dipper e Mabel Pimes, que foram passar um verão na casa do tivô deles, o tivô Stan, que mora em Graft Falls, Oregon, uma cidadezinha escondida no sovaco dos Estados Unidos. E talvez não seja bom eu dizer isso, mas enfim, eles foram lá passar as férias de verão com o tivô dele. Tivô é porque ele tá do lado dos tios na árvore genealógica e na altura dos avôs. É um irmão do seu avô, por isso que é um tio-avô. E isso foi muito complexo. Mas basicamente o Stanford é irmão do avô do Dipper e da Mabel. É complexo, sim. E o enredo principal de Graft Falls gira em torno principalmente do Dipper e da Mabel e das coisas estranhas que eles encontram em Graft Falls. Primeiramente, o Dipper encontrou um diário no meio da floresta, e nesse diário ele narra sobre muitas das coisas estranhas que existem na cidade de Graft Falls, Oregon. E durante todos os episódios nós vamos tendo vários vislumbres, fazendo muitas piadas com clichês e basicamente piada para todo lado, com toda a ideia de mistério, resolver mistérios e coisas estranhas acontecendo. Tem um episódio que é literalmente sobre uma conspiração do governo gigantesca sobre o 8º presidente e meio dos Estados Unidos, mas eu comento disso quando eu for comentar esse episódio, porque isso é um top 10, então nós começamos do top 10. Calma, não. 10. Eu não sei muito bem como fazer isso, eu nunca fiz um top 10, mas começando de baixo, o número 10. O episódio que eu coloquei no número 10 é o episódio que chama Carpe Diem. Primeiramente, meus parabéns a quem pensou nesse título. Esse título é uma piada com o cerne do episódio e com aquele ditado popular Carpe Diem. Carpe Diem é sobre aproveitar o dia, aproveitar a vida, viver cada momento. E ele faz a piada com Carpet Din. Carpet é tapete, carpete. Porque o que acontece nesse episódio é que o Dipper e a Mabel começam uma briga entre eles, porque a Mabel tem novas amigas e essas amigas ficam entrando demais na vida entre... Essas amigas da Mabel ocupam o espaço que o Dipper estava ocupando. Elas consomem o tempo que a Mabel antes gastava com o Dipper. Aí o Dipper decide que ele quer outro quarto. E no mesmo instante que eles falam que seria interessante ele ter outro quarto, o Sus encontra um quarto perdido lá na cabana do mistério. E esse quarto é um quarto velho, com um monte de coisas velhas, tudo empoeirado, e no meio do quarto tem um tapete, e é o tapete que é o cerne do episódio, porque ele é um tapete atômico, se eu não tô enganado. O que acontece com esse tapete? Quando duas pessoas sobem em cima dele e se esfregam os pés assim e se dão um toquinho, ele gera tanta eletricidade estática que ele transfere a mente de uma pessoa para outra. Sim. Aí o cerne do episódio é que o Dipper e a Mabel querem agradar o Stan para um dos dois conseguirem o quarto. Só que depois que eles trocam de corpo, eles tentam fazer com que o outro não consiga o quarto, para que depois, quando eles destrocarem, eles respectivamente tenham o quarto que querem, porque a Mabel quer o quarto para ela e o Dipper também quer o quarto para ele. Aí eles ficam nesse impasse do Dipper no corpo da Mabel, fazendo coisas pro Mabel no corpo do Dipper não conseguir o quarto e vice-versa. E enquanto isso acontece, o Sus e o Waddles trocam de corpo. Aí fica... Ele tira muito tempo do episódio, várias piadas em decorrência de ter um porco... De ter, ter um porco na mente de um humano. É isso, não. Um humano na mente de um porco e um... tá certo. Um humano na mente de um porco e um porco na mente de um ser humano. Porque o Sus tá no corpo do Waddles e o Waddles tá no corpo do Sus. Aí As piadas são com a forma do SUS agindo como o Waddles, que é ele comendo as coisas por aí, saindo, fugindo. E até ele tem relativamente poucas piadas com o SUS no corpo do Waddles fazendo coisinhas de porco, brincando na lama e coisa do tipo. Que, aliás, o Waddles no corpo do SUS consegue até uma namorada. É. A brincadeira aqui é que quando eles trocam de corpo, eles entendem um ao outro. E, obviamente, depois de acontecer uma bagunça gigantesca, porque o episódio tem que render, depois de trocar de corpo, eles compreendem um ao outro, entendem o espaço que os dois têm de se dar. Porque eles são irmãos gêmeos. E vários arcos de alguns episódios é sobre o Dipper percebendo que ele não é a Mabel e a Mabel percebendo que ela não é o Dipper. É eles percebendo as diferenças entre eles e as diferenças sobre como eles estão amadurecendo. Que é algo que eu vou comentar muito nesse episódio também, que é sobre amadurecimento. Mas então, nós chegamos, depois de terminar o top 10, nós entramos no top 9, que eu não tenho certeza se era para eu estar classificando assim, número 9, top 9, alguma coisa por aí. E o episódio que eu coloquei no top 9 é o Irrational Treasure, que é o episódio do 8º presidente e meio dos Estados Unidos. Ele se chama Tesouro Irracional por conta do cerne de bobeira que o episódio tem, literalmente. Por quê? Esse episódio é sobre o amadurecimento da Mabel. Não vou dizer poucos episódios, porque o Dipper e a Mabel são normalmente o centro dos episódios, só que você tem muitos mais episódios amadurecendo o Dipper do que episódios fazendo o mesmo com a Mabel. Você tem até uma vastidão grande de episódios sobre a relação de personagens, de tipo como o Dipper se relaciona com a Mabel, de como o Dipper se relaciona com o SUS, de como a Mabel se relaciona com o Stan, e esse tipo de relação entre os personagens, e fazendo um mini arco para demonstrar como é que eles chegaram nesse nível de coisa. Só que eu comento melhor mais pra frente também. Eu tô empurrando muita coisa, tomara que eu lembre de tudo. Nesse episódio aqui, a Pacifica Northwest fala pra Mabel que ela é muito infantil. E é no mesmo episódio que tá acontecendo aquela festa lá no centro da cidade em que eles estão imitando o século passado. Eles estão fazendo, tentando viver como se eles fossem os pioneiros que chegaram em Gravity Falls, não sei o quê, e homenageando o fundador, entre aspas, da cidade. Aí o Dipper diz, depois da Pacifica, dá o discurso dela sobre como a Mabel é boba, brincalhona, esse tipo de coisa, que ela deveria ser mais séria. O Dipper diz que ele leu alguma coisa no diário sobre como talvez a pessoa que as pessoas acreditam ser o fundador de Gravity Falls, na verdade, pode não ter sido o fundador de Gravity Falls. Aí, no diário, ele tem um anexo de papel que vai levar... Esse episódio é basicamente uma caça... Pelo menos a primeira metade do segundo ato dele é uma grande caça ao tesouro, com o Dipper e a Mabel tentando resolver a questão de como chegar nas informações de se o X-Cara, que eu esqueci o nome, foi de verdade o fundador da cidade ou não. E enquanto isso, você tem o governo dos Estados Unidos correndo atrás do Dipper e da Mabel, que é uma coisa estranha que acontece em alguns dos episódios, porque os episódios mais memoráveis são alguns que não têm uma importância cósmica tão grande. Porque nesse episódio aqui, o Dipper e a Mabel são literalmente perseguidos pelos Estados Unidos. Tipo, eles mandam um agente pra... Não um agente, são os policiais da própria cidade. Mas eles estavam indo pra Washington pra ser presos lá. Aí eles fogem e ninguém vai atrás deles. Tá bom. Mas dando continuidade na sequência narrativa que ele coloca, o que ele vai exemplificando é sobre como, para encontrar a verdade sobre o fundador de Gravity Falls, você precisava pensar de um jeito bobo, que é o jeito que a Mabel pensa. Por exemplo, para você descobrir, eles estavam lá na biblioteca e queriam descobrir qual era o próximo lugar que eles tinham que ir. Aí o Dipper pensou, por conta que ele viu um triângulo, ele pensou, ah, esse é o símbolo do fogo na alquimia. Será que se eu deixar o papel assim perto do fogo vai acontecer alguma coisa? Aí a Mabel foi lá e fez um chapéu com o papel. Aí você fazia um chapéu e aparecia um mapa. E o Dipper tava quase colocando fogo no papel. E é o jeito de pensar bobo da Mabel que faz resolver o mistério. E ele tem todo o cerne do episódio em coisas bobas, porque depois que o mistério é resolvido, você chega lá no meio do episódio e eles descobrem a informação de que houve um oitavo presidente e meio dos Estados Unidos, que foi... Eu deveria ter anotado o nome dele, só que eu não notei, mas... Enfim. Mas então, basicamente, do meio pro final, são eles fugindo de um trem, entregando os papéis... Que dizem que a pessoa que eles pensam ser o fundador da cidade na realidade não é. E eles ganham meio que uns gadgets, uma recompensazinha. O Dipper consegue uma chave presidencial que abre qualquer fechadura dentro dos Estados Unidos. Que ele não usa literalmente nunca mais. Se eu não estou enganado, porque eu ainda não terminei a segunda temporada. Mas pelo menos aqui na primeira ele nunca mais usa. Mas esse episódio é meio que um episódio retroativo da Mabel pensando sobre ela mesma, porque o que a Pacífica diz faz com que ela entre em questionamento de será que é tão da hora assim eu ser do jeito que eu estou sendo? E a resposta é que ela chega é sim, top do jeito que você tá. Top 8, Summerwind. Summerwind é uma piada, como o resto dos títulos dos episódios, porque Summer é verão e Win é de Halloween, porque é um Halloween no verão. Esse episódio aqui é da tríade, não chega nem a ser tríade, no panteão de episódios gigantescos, não gigantescos no sentido, mas panteão gigantesco de episódios de desenvolvimento do Dipper. Esse aqui é mais sobre a relação do Dipper com ele mesmo e com a Mabel. Por quê? Nesse episódio ele já apresenta algumas ideias de que o Dipper sabe dançar. Opa, confundi um episódio. É sobre caçar doces, de como o Dipper caçava doces com a Mabel, e agora é Summerwind, a festa de Halloween de Gravity Falls. Ele também deu uma apresentada sobre doces ruins, fazendo uma piada com eles roubando coisas num supermercado, e também apresenta outra coisa que é a Wendy, que é outra personagem, chamando a personagem que o Dipper é apaixonado, chamando o Dipper pra ir em uma festa de Summerwind. Aí o Dipper, como ele está no arco dele de aceitar que ele... Porque o Dipper agora tem 12 anos, e ter 12 anos significa que ele nem tem 11, que significa ser criança, e nem tem 13, que significa ser adolescente. Ele é um meio termo. Na cabeça dele, ele tá pensando e julgando como que ele deveria agir. Se ele deveria continuar pensando como uma criança, ou se ele deveria começar a tentar agir como um adolescente. E esse episódio é sobre o que ele considera coisa de criança e o que ele considera coisa de adolescente. Porque a Mabel quer ir pedir doces. E a Wendy chamou ele pra ir numa festinha de adolescente. Então ele pensa, pegar doce coisa de criança, e na festinha coisa de adolescente. Quero ir na festinha. Só que chega a força externa, que é o monstro do Summerwind, que obriga ele a ir caçar doces com a Mabel. E caso ele não faça isso, todo mundo vai morrer. E ele tem até um sisteminha de quando a última lanterna de abóbora é Jekyll Key, alguma coisa assim, se apagar, eu vou matar vocês se vocês não pegarem 500 doces pra mim. Aí eles têm que ir lá correndo pra procurar os doces. E ela é também sobre o Dipper querendo se fantasiar, esse tipo de coisa. E quando a Wendy chega, ele joga fora os doces, aí tem que catar tudo de novo. aí eles teriam que catar tudo de novo se o SUS não aparecesse e comesse o monstro. É. Eles colocam um arcozinho até pro monstro aqui. Porque o monstro é feito de doces ruins, só que o SUS adora... Ele não adora, mas ele come os doces ruins. Aí vai, ele fica... Ah, você gosta de mim? Aí eles têm aquela relação meio estranha com o SUS devorando ele. Top 7. The Inconveniencing. Adivinha? O título é mais um trocadilho. É um trocadilho com loja de conveniência, conveniencing, e inconveniente de ser inconveniente. Ele é sobre o negocinho que eu acabei de explicar do Dipper pensando se ele deve agir como criança ou agir como adolescente. Aqui ele tá sendo... Ele faz coisas de adolescente por conta que o meio em que ele está inserido aprova fazer coisas de adolescente. Só que aparece um conflito que faz com que ele seja obrigado a agir como com o comportamento que ele estava querendo evitar, que é como criança. Como criança, ou não chega a ser infantil, é só como criança mesmo, que é ele afirmando que ele tem 12 anos, que ele estava mentindo dizendo que ele tinha 13. O que que aconteceu? A Wendy chamou ele... Não foi nem a Wendy que chamou, foi ele mesmo que se autoconvidou pra sair com a Wendy e os amigos dela, que são adolescentes, que andam de carro e batem no teto e fazem piada. Ele, o que que eles vão fazer? Eles vão invadir uma loja de conveniência muito antiga, que supostamente aconteceu algum assassinato lá dentro. Aí lá tem várias interações de personagem e já fixa várias coisas que vão ser importantes mais pra frente, como o Robin. O Rob, relação dos personagens ali dentro, a Mabel fica chapadona com aqueles docinho que aqui no Brasil era o equivalente àquele que você tinha um pirulitinho e um pozinho, aí você coisava o pirulito no pozinho, colocava na boca e estalava. Só eu que peguei essa época. O que acontece é que nessa loja de conveniência morreram dois idosos que não gostavam de adolescentes. E depois que esses idosos morreram, eles começaram a amaldiçoar a loja de conveniência. Aí eles meio que fazem um monte de coisas com todos os adolescentes de lá. Aí eles param de fazer essas coisas quando o Dipper levanta, mostra o peito assim e diz: ah, eu não sou adolescente, eu tenho 12 anos. Aí eles: ah, tá bom, beleza. O que é interessante até é que esses velhos são meio que onipotentes, que eles meio que fizeram o que eles queriam lá dentro. Não sei se era só no perímetro ali de dentro, mas tipo, eles inverteram a gravidade, pegaram uma pessoa, colocaram dentro de uma tela de televisão, transformaram uma pessoa na salsicha. É que eles são onipotentes ali dentro, são tipo um bio, um negócio assim. Tá bom. Top 6, Double Dipper. Eu nem preciso explicar por que esse episódio tem esse nome, mas mesmo assim, ele chama Double Dipper porque é o Dipper em dobro. É o Dipper duplo, porque basicamente o Dipper cria cópias dele mesmo. Que aliás, a partir desse momento eu vou tentar ser mais rápido nesses aqui intermediários, porque eu tenho muita coisa pra comentar nos últimos, e esse episódio já tem 20 minutos, então eu vou tentar agilizar um pouquinho. Esse episódio faz parte ainda da gigantesca parte de episódios sobre o desenvolvimento do Dipper. E ele é sobre o desenvolvimento do Dipper com a Wendy, que aliás, muitos dos próximos que eu vou comentar é sobre isso também. Mas também é sobre o Dipper pensando sobre ele mesmo e o status quo de como ele pensa. Status quo não faz sentido nessa situação, mas tá bom. O Dipper descobre que ele pode copiar pessoas, consequentemente ele pode se autocopiar com uma impressora velha que o Stan consertou. E a situação é, o Stan vai dar uma festa e alguém tem que ficar na bilheteria com a Wendy, e ele se prosta pra fazer isso. Opa, eu fico na bilheteria com a Wendy sozinho a noite inteira, sentado do lado dela conversando. Aí ele se coloca pra fazer isso, e até nesse momento ele tem um jeito muito frio e calculista de pensar. Ele tenta pensar em todas as variáveis que podem acontecer e anotar no papel tudo que pode acontecer e todas as melhores respostas que ele tem que dar para isso. Por isso ele elabora um plano gigantesco sobre como fazer as coisas renderem lá com a Wendy, E quando ele vai colocar isso à prova, não funciona. A Wendy pede pra ir pra dentro da festa e o Dipper iria ficar lá cobrindo ela. Aí o Dipper pensa, nossa, como seria bom se eu pudesse ser dois. Ele vai lá e cria uma cópia dele mesmo, pra um ficar na bilheteria enquanto o outro tenta ir lá pra dentro pra conversar com a Wendy. Que aliás tem interações muito interessantes do Dipper com o próprio Dipper, porque eu só vi aqui a série animada. Se tem alguma coisa fora disso, tipo naqueles quadrinhos que saíram recentemente, eu não vi ainda, talvez não veja, mas eu gosto muito da série animada com o olho atrás pra esse quadrinho, mas enfim. O Dipper comenta com o Tyrone. Com o Tyrone não, com o outro Dipper, de se eles pensarem do mesmo jeito e não vão entrar naquele clichê de que, opa, tem clones agora e todos os clones vão começar a lutar. Ele é, não, eu tô na sua cabeça, eu sei como você pensa, pode confiar em mim porque eu sou literalmente você. Ele é, então qual seria o meu nome, não sei o que? Eles, ah, Tyrone, porque existe a teoria de que Dipper é um apelido, porque Little Dipper é ursa menor e Great Dipper é ursa. Dipper é basicamente ursa, da constelação de ursa maior e ursa menor, que ele teria esse apelido por conta da forma que ele tem na testa. E que na realidade o nome de verdade dele seria Tyrone, e ele diz que quer o nome de Tyrone porque ele sabe que esse é o nome dele e ele gostaria de ser chamado assim e não de Dipper. E o que vai acontecer aqui é que ele percebe que ele consegue muito mais resultado se ele não segue plano nenhum. Aí, como os outros clones estavam com o pensamento de executar um plano, eles começam a brigar e fazem o clichê todo, derruba todo mundo com água. E o Dipper perde de novo pro Robin. Robbie. Por que que eu quero falar Robin? Ele perde pro Robbie e tem uma ceninha bonitinha dele conversando com ele mesmo. Aí quando eles tomam um refrigerante, o clone morre. Top 5: Land Before Swine. A terra antes do porco. Eu prefiro chamar esse de episódio dos dinossauros. Por quê? Porque ele gera em torno de dinossauros. Você tem várias cenas. Ele tem esse episódio interessante que ele começa como se fosse um filme de terror. Esses filmes de terror que, antes do filme começar propriamente dito, você tem uma ceninha antes de tudo que mostra a ideia base de como o monstro funciona. E o monstro aqui são os dinossauros meio que numa sagazinha de aventura, porque esse episódio é um dos mais aventurescos que tem. Aliás, a cenazinha que parece de filme de terror é que estão aqueles policiais assim dentro do carro, aí o capô não. A parte de cima do carro assim desaparece, eles ficam brincando que, ah, nossa, o carro agora é um conversível. E depois você tem o Dipper e o Sus querendo tirar uma foto dessa criatura que coisou o carro dos policiais, que eles já teriam visto, ela não sei o que, vê ela passando muito rápido. Aí eles criam um sistema e já apresentam outro conceito também, mas calma. Eles colocam carne assim, um monte de fotos, que na hora que pega a carne, todas as câmeras tiram a foto e não sei o que. Aí vai, acontece, e eles tiram todas as fotos e vão para revelar, e ele já apresenta outra coisa que é a seiva de árvore, que é grudenta, não sei o que, coisa do tipo. Aí quando eles vão lá, o Dipper tá revelando as imagens, ele vê, nossa, essa imagem é muito boa. Aí vai o Sus, abre a porta e perde a imagem, que tem que ficar naqueles quartos escuros. Eu não tenho certeza de como é que isso funciona. Por quê? Esse episódio, dependendo do ângulo que você tá olhando, é sobre a relação do Dipper com o Sus e da relação da Mabel com o Stan. Porque a Mabel já tinha ganho o porco dela, o Waddles aqui. É sobre a relação da Mabel gostar muito do Waddles e do Stan não gostar tanto assim do Waddles. O Stan quer que o porco fique fora de casa, só que a Mabel quer que o porco fique dentro de casa. Então o que acontece é que o Stan coloca o porco pra fora quando a Mabel não tá vendo. Chega aquela coisa que o Dipper tava querendo tirar foto e rapta o Waddles, que tava até vestindo um suéter da Mabel, que daí eles conseguem ir atrás do porco, seguindo a linha que ele deixou. Aí eles vão, juntam todas as coisas que eles têm de juntar. O Sten conta umas mentiras, dizendo que lutou bravamente contra o pterossauro, o pterodátilo, pra pegar o porco de volta, só que não deu certo. Então eles estão indo lá pra salvar o porco. Aí você tem uma interaçãozinha com o velho McCucket, que, aliás, vale a menção honrosa aqui àquele episódio do Monstro do Lago. Aquele é um episódio muito bom, só que eu acho esses daqui melhores. Então, resumindo um pouquinho, o que vai acontecer é... De verdade, o Sten vai lutar contra um pterodátilo, dando socos nele, para salvar o Waddles, porque ele percebeu que o Waddles era fofinho ou alguma coisa do tipo, ele não queria desagradar a Mabel, alguma coisa por essas casas. E também o SUS vai ser desastrado várias vezes, como ele sempre é, só que ainda vai fazer um negócio muito da hora, que é salvar todo mundo do pterossauro criança, que tinha engolido o velho McCucket. Aí assim, todo mundo muda de opinião e acaba o episódio. Por isso que... Top 4. Tourist Trapped. Se eu não estou enganado, Trapped aqui no sentido é de armadilha e Tourist é turista. É uma armadilha de turista. Porque esse daqui é o primeiríssimo episódio da série que eu fiz questão de colocar aqui pra cima, porque ele é muito bom. É o episódio dos gnomos, dos zumbis, e que apresenta todas as ideias de tudo que tá acontecendo. Por que ele chama Armadilha de Turistas? Porque ele apresenta, primeiramente, toda a ideia do Dipper e da Mabel terem ido para passar as férias de verão com o tio deles. Aí apresenta a Cabana do Mistério, em que obviamente todas as coisas são falsas. Aí depois ele apresenta o Dipper indo lá na floresta, encontrando o diário e se questionando se as coisas lá são reais, se todos os mistérios que tem lá, não sei o que. Aí você tem o namorado da Mabel, que é estranho, não sei o que, e o Dipper pensa que ele é um zumbi. Aí depois você tem a inversão lá de paradigma, de nossa, na realidade eles são gnomos um em cima do outro. Aí eita, o sobrenatural existe, aí ele ainda faz piada. É um ótimo primeiro episódio, que ele começa com a ideia de nossa, é tudo falso, e depois ele muda os paradigmas. E tem tudo do Dipper começando a entrar nesse mundo paranormal. É um primeiro episódio simplesmente esplêndido. Que, aliás, prepara muitas coisas pro futuro, como a ideia dos gnomos e tudo mais. E também apresenta muito bem os personagens. Da Mabel tá sempre procurando um namorado em todas as oportunidades que ela tem. E do Dipper caçando mistérios e preocupado com a irmã. Top 3, The Time Travels Pig. E eu acabei de reparar que tem dois episódios, talvez mais, que fazem referência ao Waddles no título. Você tem o Land Before Swin, que é a terra depois do porco, depois ou antes. Eu sempre confundo After e Before, eu já falei nesse episódio, já esqueci. E você tem o Time Travels Pig, que é o porco viajante do tempo. Que esse daqui é um episódio muito interessante, porque ele é um episódio da série sobre ela mesma. Ele é bem no iniciozinho, e aliás, esse daqui é o episódio que até agora tem uma importância, é o episódio com maior importância cósmica. Porque você tem o episódio lá do oitavo presidente meio, que os Estados Unidos vai lá e caçam os Gêmeos Mistério, só que esse daqui eles literalmente quebram as leis do tempo e nada acontece com eles. Eba! O que tá acontecendo? Tá acontecendo mais uma festinha lá na Mr. Shack. É Mr. Shack. Tá acontecendo mais uma festinha lá e o Dipper quer tentar a sorte de novo com a Wendy. Enquanto isso, a Mabel consegue um porco, que é o Waddles, que aliás aqui, pelo menos na dublada, ele chama ele de Ginga, e depois eles decidiram não traduzir mais. Ótima escolha, o Waddles é um nome muito mais interessante. E o que acontece é que o Dipper e a Mabel acabam encontrando com um viajante no tempo e ficando com a máquina de viagem do tempo dele, que é uma trena. É uma trena que você puxa e viaja no tempo com ela. Aí o que acontece é que o Dipper, ele vai fazer aquele joguinho de arremesso, que você arremessa e tem para tentar arremessa uma bola numas garrafas para tentar ganhar algum prêmio. E todas as vezes que ele tenta fazer isso, ele erra, acerta no olho da Wendy e o Robbie chega e toma a cena e eles começam a namorar, o Robbie e a Wendy. E o Dipper não quer isso. Por isso ele tenta de vários jeitos, sempre voltando no tempo para tentar algum jeito de conseguir fazer alguma realidade que ele não faça o Robbie namorar com a Wendy. E a única realidade em que isso acontece é quando a Mabel ajuda ele a conseguir isso. Só que para Mabel, para isso acontecer, a Mabel não consegue ganhar o Waddles. Quem ganha o Waddles é a Pacífica Northwest, a Pacífica Noroeste, que aliás tem vários episódios que ele confunde Noroeste e Northwest, que não sei porquê. Talvez sejam diretores de dublagem diferente, aí algum quis deixar Northwest e algum outro quis deixar Noroeste. Eu prefiro Noroeste, fica mais Pacífica Noroeste, fica mais, não sei, parece melhor pra mim. Que aqui é muito da personalidade do Dipper também, de como ele abdica muitas vezes de ter coisas para ele, de realizar desejos próprios para fazer os desejos egoístas da Mabel. De a Mabel quer o porco, e para Mabel conseguir o porco, o Dipper tem de abdicar do desejo dele. Aí ele sempre vai fazer isso, pelo menos quase todas as oportunidades só vai acontecer a vez de ele não fazer isso lá na segunda temporada, que é o que causa o maior desastre de todos e não sei o quê. Que aliás eu comentei que esse é um episódio da série sobre ela mesma, porque você tem o Viajante do Tempo, que aparecia em todos os outros episódios antes desse, consertando todas as coisas que eles quebraram, que eles passam entre todos os episódios que tem antes desse. Passa no episódio lá do Monstro do Lago Ness, passa no episódio lá do Stand de Cera, que aliás é outro episódio muito bom. Que aí depois você compreende quem era esse cara que tava em todos os episódios, que ele tava consertando as coisas do passado, sabe? Que aliás aqui tem até outro ponto interessante da The Gravity Falls, que é algumas vezes no início do episódio eles comentam de uma coisa que vai acontecer mais pra frente. É como que uma predisposição, uma preparação de uma piada. Aqui o Stan, ele tá naqueles jogos de a pessoa fica sentada em cima de uma banheira com água, aí as pessoas podem jogar bolas numa alavanca pra tentar derrubar ele. Aí ele soldou a alavanca pra ninguém conseguir derrubar ele. Aí o Sus diz, pra derrubar você precisaria de uma arma futurista de laser. Aí quando chegam os caras da patrulha do tempo, ele tem uma arma futurista de laser e derruba o Stan, porque o Stan tava xingando todo mundo. É uma piada da série sobre ela mesma prevendo uma coisa que vai acontecer no futuro, e também tem o negócio do Viajante do Tempo. Enfim, episódio incrível. Então, top 2. Dreamscapers. Dreamscapers traduz tipo escapadores da mente, escapistas da mente. Dreams é mais pra sonhos, dormir, só que mente aqui também encaixa bem. Enfim, esse episódio aqui é bastante sobre a relação do Dipper com o Stan, e de como o Stan enxerga o Dipper e de como o Dipper se relaciona com o Stan. Porque ele começa dando a apresentação inicial de que o Stan trata diferente a Mabel e o Dipper. Que é aquele negócio que eu comentei lá no início também, de que o Dipper e a Mabel são irmãos gêmeos que estão na adolescência. Aí eles têm alguns arcos deles percebendo que eles não são a mesma pessoa e de que eles estão amadurecendo de jeitos diferentes. Que é por isso que o Stan trata o Dipper de um jeito diferente da Mabel. Por exemplo, tem algum trabalho mais difícil para fazer, ele bota o Dipper. Porque ele quer que o Dipper crie um caráter que na cabeça dele faz sentido. Mas o cerne do episódio em si é que o Gideon, que, aliás, o episódio de apresentação do Gideon é muito bom. O Gideon, ele quer a escritura da Cabana do Mistério, então ele faz um pacto com Bill Cipher, que é um personagem que vai ser de absoluta importância mais pra frente na série. Ele cria um trato com esse personagem, um triângulo Illuminati, muitas piadas da hora, para ele entrar na mente do Stan e conseguir a senha do cofre para ele ter a escritura da Cabana do Mistério e fazer o que ele quiser por lá. Então o Bill Cipher vai lá e o Dipper, ainda puto, entra também na mente do Stan com a Mabel e o Sus para tentar impedir que o Bill Cipher consiga fazer o que ele quer. Aí você tem todo o arco que eu já comentei do Dipper percebendo essa relação que ele tem com o Stan. Aí depois eles vencem o Bill Cipher com o poder da mente, que eles podem criar o que eles quiserem dentro da mente. Que, aliás, aqui ele também prepara muita coisa pro futuro, do Bill Cipher pensando no Stanford, Stanford, já ouvi esse nome. Ele se refere ao Dipper e a Mabel como Pinheiro e Estrela Cadente, o Sus como interrogação e esse tipo de coisa, que são preparações para coisas no futuro, sabe? E tem o ponto máximo desse episódio, é que aqui as coisas dão errado, o que é bom pra história, porque o que nós queremos ver na história, pelo menos em algumas, e o que nós procuramos geralmente, são pessoas resolvendo seus conflitos. E o quão maior esse conflito, maior tem de ser a resolução dele. O que torna mais pomposo, maior a vitória que a pessoa vai ter em cima da resolução desse conflito. E quando as coisas dão errado, o conflito se torna trocentas vezes maior. Que aqui ele perde um pouco da episodicidade que ele tem. Que aqui, por enquanto, ele é muito episódico. O que você tem de herança de um episódio para o outro é mais a mudança que o personagem sofre. Aqui não, aqui ele tem a continuação de trama mesmo. De esse episódio aconteceu isso aqui, o próximo é a literal continuação do que aconteceu nesse. Que, aliás, a gente entra no top 1, Gideon's Rises. Arroz do Gideão? Não, se você pensa nisso, não. Gideon's Rises é a ascensão do Gideão, o Gideão ganhou alguma coisa por aí. Que nesse episódio você tem a continuação, como eu já falei, direta do último, que na vibe negativa, porque agora a gente entrou meio que no terceiro ato de tudo, porque se eles não resolverem o conflito de agora, tudo vai acabar. Porque o Dipper e a Mabel vão voltar para casa dos pais deles. A Cabana do Mistério acabou porque o Gideon conseguiu a escritura. E a Wendy vai para algum lugar que eu esqueci agora. Mas tudo vai acabar se eles não resolverem esse problema. E eles fazem até uma tentativa, que esse episódio é um dos que tem a estrutura de três atos mais bem arquetipada. Ele dá a boa apresentação inicial, apresenta o que ele quer, que esse aqui tem uma meio que jornada do herói também. Aí você tem a primeira parte do segundo ato, que é ele fazendo o ataque lá com os gnomos para tentar pegar o negócio. Aí dá errado. E depois de dar errado, eles já estão lá no negócio do ônibus, voltando para casa, e o Gideon ataca, porque ele perdeu o diário e já tá voltando para casa. Só que o Gideon descobre que não são dois diários, são três diários. Aí ele pensa que o outro diário tá com o Dipper e vai atrás dele. Aí isso é o que vai desencadear o terceiro ato, que é um desfecho não tão interessante assim, mas é um bom desfecho ainda. Que, aliás, você tem o robô gigante do Gideão e aquela luta muito da hora deles naquela pontezinha lá de Great Falls. E o arco do Dipper, de você é mais do que só esse diário, você consegue fazer mais sem esse diário, porque ele estava muito preso por enquanto nas coisas que ele via no diário. Aí aqui ele é forçado a fazer coisas sem o diário que ele tanto usava. Aí tem aquela ceninha simplesmente ótima, dele hesitando em pular, de ele, ah, você é um covarde, não sei o que, não sei o que, aí ele hesita em pular e depois vem correndo e pula no robô e tem a luta zona dele lá com o Gideon, e a utilização do melhor preparação que eu já vi dentro de uma história. Lá no episódio 1, que é quando o Dipper consegue o chapéu dele, o chapéu de pinheiro, é porque era pra eu ter comentado isso lá no top 4. Eu esqueci. No final do episódio 1, O Stan deixa eles pegarem alguma coisinha lá da loja. O Dipper pega o chapéu dele, o boné dele, e a Mabel pega um arpão de gancho. E nesse episódio, toda temporada o arpão de gancho é simplesmente inútil. Só que aqui ele continua com a ideia de inutilidade, só que ele usa. É uma coisa que foi preparada no primeiro episódio que ele tá usando no último. Que isso é simplesmente incrível. Aí depois você tem todo o desfecho com eles reconquistando a Cabana do Mistério e a fagulha da próxima temporada, que é o Stan ligando aquela máquina do Triângulo Estranha e juntando os três diários e mostrando que ele sabe mais dos segredos de Gravity Falls do que ele fingia não saber. Agora, um pensamento que eu acabei tendo enquanto eu fazia toda essa lista é que não importa o jeito que você está escrevendo, como você está escrevendo, a estrutura que você está escrevendo, o que mais fica marcado nas pessoas, o que as pessoas de verdade lembram, são as relações emocionais que elas criam com os personagens. São os momentos emocionais de personagens. Porque uma simples trama, ela não cria laços. Só que uma relação interessante, uma relação emocional com um personagem, isso sim cria laços, isso sim faz a pessoa lembrar. E eu percebi isso enquanto eu tava fazendo essa lista, porque todos os episódios que eu pensei em colocar aqui são os episódios que mais me trazem boas lembranças. São os episódios que eu mais percebo que tenho mais afinidade, que eu mais gosto, porque são os que têm melhor e mais forte relação emocional. Que isso é até uma dica que qualquer pessoa que quer escrever alguma coisa deveria ter. Criar laços emocionais com o personagem sempre é bom. Não existe, pelo menos que venha na minha mente agora, alguma situação que criar laço de verdade com o personagem seja ruim. A não ser se você não for usar pra nada. Se você não for usar, obviamente... E o que se percebe muito durante todos os episódios são os arcos de todos os personagens. O Dipper tem muitos episódios com arcos focados nele, de arcos dele pensando sobre ele mesmo, arcos dele se relacionando com os outros personagens, arcos da Mabel pensando sobre ela mesma, do Stan pensando sobre ele mesmo. E acaba que é isso, tem algumas definições de personagem que são sobre eles serem os olhos das pessoas dentro da história. E nós sendo animais racionais e emocionais, o quão mais emoção mais a gente gosta e mais afinidade a gente tem. Que é por isso que quando as coisas dão errado, a gente torce mais forte para que o herói consiga. Porque tendo laço emocional, a gente torce para que as coisas deem certo. E olha, eu não pensei que eu fosse conseguir fazer uma finalização tão boa para esse episódio. Mas então, obrigado por ouvir esse episódio. Eu ficaria muito feliz se você pudesse compartilhar ele com algum amigo e ficaria mais feliz ainda se você deixasse um comentário dizendo o que você achou. É isso, amigos? Então, até a próxima cena!